Sejam bem-vindos ao Arte e Cultura Remota para os Seus Ouvidos, um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina em parceria com a UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui vamos refletir, indagar, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com as diversas linguagens e movimentos artístico-culturais. Esse podcast é um produto do projeto de extensão Nas Entrelinhas, a leitura de livros escritos por mulheres em presídios femininos, que tem por objetivo promover reflexões sobre gênero e sociedade a partir da leitura de livros de autoria feminina. Eu sou Leonardo da Silva, sou professor do Departamento de Letras Estrangeiras da UFSC, e nesse episódio nós vamos conversar sobre o livro A Natureza da Mordida, de Carla Madeira. Foi uma das obras selecionadas pela nossa equipe, né, do nosso projeto, para leitura e discussão no Presídio Feminino de Itajaí. Hoje a gente conta com a presença remota da equipe do projeto Nas Entrelinhas e ainda com a presença mais que especial da jornalista Gabriela Costa Maia. A Gabriela Maia é jornalista e crítica literária. Ela é criadora do Põe na Estante, uma plataforma multimídia de literatura, é uma das fundadoras da Rádio Guarda-Chuva, uma rede de podcasts jornalísticos, e é uma das apresentadoras do podcast Café da Manhã, da Folha de São Paulo. Ela também é colunista de literatura e gênero da revista Asmina e colabora como crítica para veículos como a própria Folha e a revista 451. Gabriela, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda.
Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar com vocês, ainda mais para falar de livros, que é um assunto que me toca tanto. Obrigada.
Bom, então a gente já vai começar a nossa discussão, Gabriela, e eu queria comentar que A Natureza da Mordida é a segunda obra da Carla Madeira, que foi escolhida para ser lida e discutida no nosso projeto Nas Entrelinhas. E tanto o primeiro livro, que foi o Tudo é Rio, quanto esse, tem gerado muitas discussões e reflexões, tanto lá no presídio, também no outro podcast em que a gente entrevistou a própria Carla. Então a gente teve elaborações riquíssimas. E eu não me canso de recomendar esse episódio que a gente gravou do Tudo é Rio, porque toda hora aparece alguém no Instagram descrevendo o prazer de ter lido essa obra, recomendando a Carla. E aí, nessa segunda obra dessa autora que a gente escolheu, me parece que a gente tem mais uma vez personagens bastante complexas com as quais muitos leitores têm encontrado identificação. E aí, para mim, particularmente, como leitor, né, um dos temas que guiaram assim, a leitura, um dos temas que me fez refletir muito, foi o da perda. Acho que tanto a Bia quanto a Olivia são mulheres que sofrem porque elas perderam, seja pessoas, momentos, relações. E é compartilhando essas perdas que elas vão se identificando e acabam se entrelaçando aí na história. E aí no livro a gente tem esses capítulos curtos que alternam entre as perspectivas, histórias de cada personagem. A gente vai tentando montar um quebra-cabeça, né? Acho que isso acontece também lá no Tudo é Rio. E compreender quem são essas personagens, o que está por trás desse sofrimento delas. E para mim, assim, no caso da Bia, junto ao tema da perda, a gente tem o da memória. Porque a narrativa vai indicando, a gente vai percebendo ao longo da narrativa que a memória não é confiável. Então a gente não sabe exatamente se o que a Bia conta é confiável, se a gente pode confiar na memória dela, se ela inventa algumas coisas. Depois a gente descobre que é invenção, que não. Algumas coisas, né, que são invenções e outras não. E a gente também não sabe se ela está esquecendo, se ela está fingindo esquecer as coisas. E aí eu pensei muito, lembrei do poema da Elizabeth Bishop, que chama A Arte de Perder, né, traduzido para o português. Que é um poema que diz assim, um trechinho dele, né? A arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contêm em si o acidente de perdê-las que perder não é nada sério. Perco um pouquinho a cada dia. Aceite, austero, a chave perdida, a hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Eu acho muito interessante esse poema, esse trecho, especialmente, porque a Bishop ela vai repetindo isso, que perder não é nenhum mistério, não é nada sério, como se fosse fácil. Mas essa própria repetição me parece que enfatiza que não é tão fácil assim como ela indica. Como se ela repetisse para internalizar e tentar acreditar que é fácil, mas que no fundo não é. E também, claro, acho que o poema também traz essa ideia de que a gente perde sempre, perder faz parte do viver. Então, se a gente perde sempre, e se as nossas memórias nos ajudam a contar histórias a partir da nossa interpretação da realidade, a gente pode dizer que ninguém tem acesso à verdade, à realidade em si. Então, a gente usa a linguagem para representar o mundo, essa representação vai passar pelo nosso olhar, a nossa visão de mundo, né? Então, para mim, a natureza da mordida, quando traz essa personagem que a gente não sabe se é desmemoriada ou não é confiável, ou é as duas coisas, para mim, a obra escancara que, ao mesmo tempo que as nossas memórias e as nossas representações da realidade são subjetivos, os efeitos, os sentimentos, as reações que isso tudo gera para a gente não podem ser ignorados. Então, aquilo que a gente sente ainda é legítimo, mesmo sendo resultado de uma interpretação, de uma visão subjetiva, né? E aí eu queria saber, Gabriela, se você concorda com, né, essa visão, o que que você tem a dizer a partir disso? Porque eu, para mim, esses são temas centrais dessa obra, a perda e a memória, né? Você acha, você concorda que esses são temas geradores, talvez, aí da narrativa? Ou você acha também há algum outro tema? Como que é a sua leitura de A Natureza da Mordida, pensando nas temáticas principais?
Eu concordo bastante com você, Leonardo. Eu acho que a perda e a memória são, sim, temas centrais. Eu vejo um terceiro tema que, para mim, talvez seja o primeiro, mas ele está diretamente ligado a esses dois, que é a palavra. Eu acho que essa é uma coisa que a Carla Madeira trabalha muito nos livros dela, a palavra, tanto do ponto de vista do conteúdo quanto do ponto de vista da forma. Então, ela é uma autora que tem uma preocupação com a palavra, né? Uma vez até escrevi uma resenha sobre esse livro em que eu falo um pouco sobre uma lapidação que ela faz das palavras. Eu acho que isso é muito marcante no trabalho dela. Mas eu acho que tem uma importância da palavra também colocada no conteúdo, porque no fim das contas a gente está falando de duas personagens, a Bia e a Olivia, que são dominadoras da palavra, né? Pelos ofícios dela, pelo trabalho que elas têm um domínio do discurso e elas sabem a importância que a palavra tem para contar essas histórias. Eu tenho estudado muito a obra da Annie Ernaux, a escritora francesa que ganhou o Nobel de Literatura em 2022, e toda vez que eu falo de memória, eu penso na questão da memória, eu lembro dela, porque ela é uma autora que parte de experiências pessoais para escrever, e ela vai escrever de uma maneira muito interessante, porque ela é uma escritora que reconhece o caráter ficcional da memória. E ela parte daí, dizendo que, ao mesmo tempo que ela está escrevendo memórias e que isso faz das histórias dela muito legítimas, faz também das histórias dela ficcionais, porque a memória não é confiável, como você falou. No caso da Bia, eu acho que tem junto com isso uma conveniência, né? Que não é só uma questão de admitir o caráter ficcional da memória. Eu leio mesmo como uma conveniência, que é para não lidar com algumas questões, me parece que há uma farsa ali montada mesmo, né? Uma performance de esquecimento, de distorção da memória para ajustar a história que ela quer contar, justamente as palavras que para ela são mais agradáveis, mais confortáveis e mais convenientes. Então, esse é um aspecto que eu acho muito interessante do livro, assim, porque de fato, toda vez que a gente fala da memória, a gente já parte pensando que há dois tempos colocados, né? Há o tempo do acontecimento e há o tempo da narração do acontecimento. Quando a gente narra, o acontecimento já passou. E quando a gente narra, a gente não só está em outro tempo, a gente está em outra perspectiva, o nosso sentimento já ganhou outra forma, ele foi acomodado em outro lugar, e a gente já teve alguma noção do impacto social daquele acontecimento. Então, a partir do momento que aquilo passou, a gente viu um pouco como as pessoas leram, o que aconteceu a partir daquilo, e aí a gente vai ajustando a nossa narrativa, né, a partir de tudo isso. Acho que isso é normal na vida das pessoas, né? Eu até brinco, às vezes, quando eu estou na terapia, eu brinco. será que eu tô falando a verdade ou será que eu tô inventando só para eu parecer melhor na história, sabe? E eu acho que a gente faz isso mesmo na vida, e ela brinca um pouco com essa ideia, a Carla Madeira brinca um pouco com essa ideia, com essas personagens, assim. É, ela nos provoca a pensar se elas de fato estão narrando, narrando assim, com a intenção de ser o mais perto da realidade, ou se elas estão totalmente numa livre associação e brincando ali mesmo com os acontecimentos e com as histórias e com as diferentes formas que a gente tem para contar uma história. Então, eu acho que a perda e a memória, no fim das contas, elas estão amarradas por esse tema da palavra, que me parece um tema tão forte, não só nesse livro, como nos outros livros da Carla Madeira, né? No Tudo é Rio, que você mencionou, que vocês também leram, eu adoro esse livro também, e eu acho que a palavra também é um tema muito forte, mas muito mais do ponto de vista do silêncio. Aqui não, aqui é do discurso mesmo, então são as palavras que estão colocadas, não as palavras que estão escondidas, as que importam.
Muito interessante, Gabriela. Eu fiquei pensando também que, na verdade, a palavra e as histórias para as personagens aí também é um jeito de, assim, de ao mesmo tempo escapar da realidade, que é dura, que é difícil. Então, por exemplo, a própria ideia do neto, que a gente acha que existe primeiro ali. Então, assim, isso que você fala, né? Bom, às vezes a gente não sabe se está realmente narrando o que aconteceu, se a gente está se adequando, para tentando fazer sentido das coisas de forma a melhor acomodar a realidade, porque a gente nem sempre dá conta da realidade, que é dura, é difícil, complexa. Então, eu acho que as personagens fazem isso também, né? Mas, ao mesmo tempo, vai escancarando isso para a gente ao longo da narrativa. Assim, acho que esse é um... Com certeza, é um tema... Na verdade, eu diria que a palavra e a memória estão conectadas aí. São dois temas que aparecem juntos, né?
É, e eu acho que é legal a gente pensar na perspectiva da palavra e da memória para trás e para frente. O que eu quero dizer com isso? Se, de um lado, a gente está vendo personagens que estão lembrando o que aconteceu e aí contando o que aconteceu, de outro, eu acho que tem uma coisa que é... Toda vez que a gente usa a palavra, seja para dizer, seja para escrever, talvez na escrita de uma forma potencialmente mais perene em núcleos em que a gente não tem tradição de repassar histórias de forma oral, mas de qualquer maneira, mesmo quando a gente passa pela oralidade, né, toda vez que a gente usa palavras, a gente está pensando também na nossa memória no futuro, ou seja, o que a gente vai deixar, o que a gente vai construir a partir do que a gente fez. A memória, a palavra, ela é uma forma de posteridade, ela é uma forma de perpetuação de quem a gente é, de quem a gente foi e da nossa história. Então, eu acho que tem uma perspectiva interessante também, que é toda vez que a gente está narrando, seja o que for, a gente está narrando uma coisa que possivelmente e potencialmente vai ser perpetuada. Alguém vai passar a informação para frente, alguém vai contar essa história de outra frente, para frente, e cada vez que alguém usa a palavra, isso vai ganhando camadas, porque a gente, quando a gente conta a história de outros, a gente também vai acrescentando, né, as nossas próprias camadas na história do outro. Mas eu acho que tem essa ideia de que tanto a Bia quanto a Olivia, eu acho que elas têm essa noção. Elas têm essa noção do que a palavra dela significa para frente, não só para trás. Então elas não estão só explicando o que aconteceu, mas elas estão pensando como é que o que elas explicaram vai ser lido lá na frente, assim.
Ótimo. Eu vou convidar a Melina, a professora Melina, para também trazer suas considerações e suas perguntas, que eu acho que dialogam bem com o que a gente está discutindo.
Ai, obrigada, Léo. Oi, Gabriela. É uma alegria imensa receber você, assim, para essa troca aqui no Projeto Nas Entrelinhas. E para mim, escolher uma pergunta é sempre muito difícil. Então, eu fiquei pensando bastante sobre o que perguntar, né? Porque eu acho que é tanta coisa, tantos temas ao longo do livro. Mas, enfim, escolhi. Bom, você vai ver que não é uma pergunta só, são duas. Mas eu vou começar, assim, ressaltando que, para mim, uma coisa que me marcou muito, e eu vejo isso também uma característica da Carla nos dois livros, né? No Tudo é Rio e aqui no Natureza da Mordida. É essa complexidade... E também essa humanidade dos personagens. E aqui eu vou destacar as mulheres nesse livro, né? Eu acho que as personagens femininas, as mulheres aqui, elas são muito fortes, são muito presentes. Eu arrisco dizer que mais até do que no Tudo é Rio. Aqui no Natureza da Mordida, os personagens masculinos, apesar deles terem uma agência forte na trama, né, ações que eles fazem impactam a trama do livro, mas eu vejo que eles são mais coadjuvantes assim nesse enredo, porque a trama gira mais em torno das relações, das escolhas, e dos movimentos das mulheres. E eu quero saber o que que você, se você concorda ou não, o que você pensa sobre isso. Mas eu quero perguntar também outra coisa. Para mim, nesse livro, a personagem Bia, que é uma psicanalista, a gente falou, você trouxe, né, da terapia, mas me chama muita atenção essa personagem, né, que é uma psicanalista. E que para ela a literatura, não sei, a meu ver, pode também ter um quê de terapia e de análise, assim. Eu acho que à medida que vão se dando os encontros entre as personagens, entre a Olivia e a Bia, em torno do que elas sabem dos fatos, do que a gente, como leitoras, vai também sabendo dos fatos que aconteceram, e também do que a gente não sabe sobre os fatos. Eu acho que elas vão, de certa forma, encontrando formas de aliviar as feridas emocionais, assim, do abandono, das perdas, das violências, sofridas ao longo da vida, né? Nesses encontros, nessas trocas, através da palavra, que a gente já falou bastante sobre isso. Tem um trecho mais para o final do livro, entre uma conversa, da Olivia com a Teresa, que, assim, na minha leitura, né? A Teresa compartilha que ela mudou a sua forma de lidar com a sua própria história e com a história da sua família. Que ela, durante muito tempo, teve atormentada nesse lugar que ela considerava o pior que ela podia estar, que era o lugar de não saber, não saber de algo, não saber por que que o pai foi embora. Agora ela tem que lidar com outra coisa, que é o que que eu faço agora que eu sei. Eu sei da verdade, sei da história. Verdade entre aspas, né? Mas eu sei do porquê que ele foi embora, né? E eu acho que ela resolve também, de uma certa forma, reescrever a sua própria história de abandono com tintas menos sombrias. Esse é um trecho exato do livro. O que que você acha sobre isso na escrita da Carla Madeira? Você acha que a literatura pode, a partir dessas histórias também, ajudar a gente, que é leitor, a lidar também com mais humanidade, com as nossas próprias dores emocionais, assim, à medida que a gente se encontra com esses personagens?
Eu tenho certeza que sim. Eu acho que a experiência de leitura, né, de leitura da ficção em especial, eu acho que é uma experiência de alteridade muito profunda. A gente conhecer a história do outro, ainda que seja um outro inventado, é uma experiência de, inclusive, de apoio de nomeação, costumo pensar. Que às vezes a gente se reconhece na dor do outro, isso ajuda a gente já de cara, né, a lidar com as nossas dores, mas mais do que isso, a gente se reconhecer na dor do outro às vezes ajuda a nomear as nossas próprias dores. Então tem coisas para as quais a gente não conseguiu dar contorno ainda, a gente sabe que a gente sente algo, que a gente carrega algo, que aquela história que a gente tem uma sombra ali, a gente não sabe muito bem que nome essa sombra tem, e de repente a gente encontra um nome para ela. E encontrar um nome para as coisas muda tudo, na minha perspectiva. E aí eu acho que nisso a literatura e a psicanálise se aproximam muito, né? Você trouxe a questão da Bia ser psicanalista, e eu acho que a Carla Madeira não escolheu à toa a profissão da Bia, assim como ela não escolheu à toa a profissão da Olivia. Eu acho que tem uma coisa de quase uma perspectiva de cura pela palavra, mas não é só isso, é mesmo de uma experimentação da linguagem. Que é o que vai nos fazer ter o contato mais próximo com o mundo. Então, quando a gente busca as nossas verdades, não há outro caminho, me parece, que não a gente encontrar respostas na linguagem. É só assim que a gente vai conseguir ter essas, ou ficar mais perto do que a gente considera uma verdade, né? Porque talvez ninguém nunca chegue à verdade absoluta. E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante que se conecta diretamente com outra pergunta que você fez, que é: o direito à palavra é diferente para homens e mulheres, é diferente para grupos sociais diferentes. Então, eu acho que tem uma característica também da obra da Carla Madeira, que é esse aprofundamento das personagens mulheres, em que elas ganham o direito à palavra, elas ganham o direito do discurso, elas se apropriam dessa habilidade, elas se apropriam da linguagem, mas eu acho que tem um pulo do gato aí, que não é só se apropriar. Elas ganham o direito de fazer isso como elas quiserem, inclusive para subverter, para distorcer e para fazer o que quer que seja. Assim. Eu acho que tem uma coisa que é, as mulheres, inclusive na literatura, nem sempre têm o direito de serem ambíguas, nem sempre têm o direito de serem chatas, de serem más, de serem perversas, de serem cruéis. A crueldade em uma personagem, que é uma mulher, assim como numa mulher na vida real, ela é vista com muito mais peso do que num homem. E eu acho que a Carla Madeira faz isso. Ela dá às personagens mulheres o direito de serem, inclusive, chatas, de serem perversas, de serem cruéis. Nesse caso, eu não vejo propriamente uma perversão, né, nas personagens da Natureza da Mordida, mas vejo, sim, uma conveniência, vejo, sim, uma manipulação. E eu acho que ter esse direito é um direito que atribui humanidade a essas personagens. Por mais que seja uma coisa que a gente condene, que a gente não goste, isso faz parte da humanidade, né? A gente contemplar a nossa ambiguidade, as nossas ambivalências, e nem sempre as mulheres têm direito de fazer isso. Então, eu acho que entregar a elas, a essas personagens, o direito ao discurso, à dominação da linguagem de forma ampla, dá a elas também esse potencial de complexidade que a gente acaba encontrando nas personagens. Eu acho que as duas coisas estão diretamente relacionadas, sabe? Isso é uma coisa que me faz gostar muito das personagens dela, dos livros dela, né? Mas das personagens mulheres dela. Porque eu acho que tem uma coisa que você mencionou uma comparação com Tudo é Rio, e eu acho que tem um tema que aparece nos livros dela de maneira mais lateral, mas que me parece um tema importante, que é o perdão. Só que eu acho que no Tudo é Rio e na Natureza da Mordida, as personagens estão confrontadas com o perdão de formas diferentes. Eu acho que em Tudo é Rio, a protagonista ela está mais olhando, na verdade, a história está mais olhando para a protagonista de uma perspectiva do perdão ao outro. E aqui a gente está falando de duas personagens que estão confrontadas com a possibilidade ou não de se perdoar, de perdoar a si mesmas. Então, eu acho que tem uma mudança de chave também na forma como o perdão aparece, que tem a ver com, de novo, tudo isso que a gente mencionou até agora, assim, sabe? Eu acho que, no fim das contas, as questões acabam se encontrando. E isso é um mérito, né, da história. Assim. Você vê que a história, a forma, inclusive a construção de linguagem que a autora faz, elas não são fortuitas. Eu acho que tem uma escolha sendo feita ali que vai conectar algumas pontas.
A gente, inclusive, discutiu recentemente, Gabriela, essa questão de que as personagens elas são profundas e complexas e contraditórias. Então, nesse sentido de que a gente pode condenar alguns comportamentos, mas, ao mesmo tempo, a gente conhece um pouco mais do contexto e, às vezes, até justifica, de certa forma, o porquê a gente age de algumas maneiras, a gente entende a construção. Porque é isso, nós somos pessoas contraditórias, somos resultados das nossas experiências, das nossas vivências, e a gente vai ali na história também tentando, claro, tentando entender o que aconteceu, o que que levou, né? Por que que elas são assim. Então, eu também concordo que as personagens são bastante humanizadas nesse sentido, né? De que a Carla Madeira revela a complexidade e até o contraditório que é ser humano. Ser humano é ser contraditório.
E tem uma coisa nisso que eu acho maravilhoso, que é a gente dá para, a partir da literatura, né, quando a gente tem esse olhar, dá para a gente também uma ferramenta de vida para a gente escolher como a gente vai construir as nossas relações ou não construir as nossas relações, que é exatamente você olhar e falar assim, eu consigo compreender isso no outro, eu consigo compreender de onde vem, mas isso não me obriga a ter que conviver, ou a aceitar, ou a achar legal, ou, enfim, ou a fazer com qualquer tipo de concessão em função disso. Então, compreender e aceitar as nossas ambivalências e as nossas complexidades também nos dá essa ferramenta que é compreender, mas também entender os nossos limites para não aceitar.
E isso é, né, respondendo a pergunta da Melina, totalmente terapêutico, né? Bom, vou convidar a professora Raquel para também trazer suas considerações e suas perguntas e participar do nosso debate, do nosso diálogo.
Oi, Gabriela. Prazer conversar contigo, especialmente sobre esse livro tão intrigante, que é A Natureza da Mordida. Eu gostei muito da sua análise, quando você vai dizer sobre a palavra, sobre o uso da linguagem no livro, que é uma marca, tem sido uma marca da Carla Madeira, né? Essa lapidação da linguagem, com frases, como você avalia na sua resenha, altamente tatuáveis. E, de fato, é um livro que a gente lê e vai marcando, com falas que vão ecoando em nós. Eu também amei as personagens, especialmente Olivia Biá, e a minha pergunta vai pensando na construção da personagem Biá. Ela tem, como o Léo coloca, uma perda de um amor, né, de um grande amor. Mas, ao mesmo tempo, ela também é atravessada por uma maternidade marcada por incompreensões e mágoas. Pessoalmente, me chocou muito o momento do livro em que a gente descobre que ela inventou a figura de um neto, o Bento. Eu vou até recuperar a passagem que ela disse: "Esse menino veio ao mundo para me curar. Os netos são uma espécie de amor passado a limpo." Ou seja, se ele nunca existiu, essa cura não veio, esse amor não foi passado a limpo. Eu queria que você comentasse essa relação Biá-Teresa e como essa relação impactou a construção dessa personagem. E eu me impressiono muito porque a Biá, que parecia tanto conhecer sobre a alma humana, ao mesmo tempo ela teve tanta dificuldade em cultivar as relações de afeto e amor, inclusive entre mãe e filha. Obrigada.
Eu sou um pouco obcecada pela forma como a literatura retrata a relação entre mães e filhas. Esse é um tema que me interessa muito. Eu acho que várias autoras, né, já falaram sobre isso. E eu acho que a relação entre mães e filhas, mulheres, é sempre uma relação muito complexa, muito cheia de camadas e sempre num jogo... Um jogo difícil e por vezes doloroso de aproximação e refração, assim, né? De aproximação e rejeição. Então, ao mesmo tempo que tem um desejo de espelho, tem também uma rejeição a tudo que é parecido. Eu quero ser como a minha mãe, mas não quero ser como a minha mãe. Isso é uma coisa muito, muito difícil de lidar na vida, e eu acho que a literatura tem vários caminhos, né, para retratar essas relações. Esse não é um tema tão recorrente na obra da Carla Madeira, e eu gosto que ela retrate isso aqui, mas eu acho que conversa com um tema que ela martela muito nos livros dela, que é o núcleo familiar, né? E o que que esse núcleo familiar, no fim das contas, diz sobre a gente e determina sobre a gente. Então, o que a gente é capaz de deixar para trás, quando a gente escolhe não estar mais tão perto desse núcleo familiar, ou não estar totalmente dentro desse núcleo familiar, e o que não é possível deixar para trás, as coisas que a gente dá conta e as coisas que a gente não dá conta de abandonar. E quais são as coisas que a gente dá conta de abandonar conscientemente e aquelas que a gente acha que está abandonando, mas no fim das contas a gente está arrastando para sempre com a gente. No caso dessa relação, né, da Bia com a Teresa, filha dela, eu acho que tem uma coisa que é. Eu leio a Bia com uma culpa por uma série de escolhas que ela fez, e de situações em que ela preteriu a filha a outras coisas, e isso teve um custo emocional para todos os envolvidos. Tem uma disputa, inclusive, né? Uma disputa de espaço com os livros, por exemplo. Então, assim, os livros são mais importantes que a filha. A filha se pergunta isso em alguma medida, me parece. E eu acho que, mais uma vez, né, a linguagem deu à Biá uma possibilidade de invenção que era uma possibilidade também de refação. Então, deixa eu ser com o meu neto, que eu não fui com a minha filha. Era quase uma ideia de ela colocar em prática uma fantasia que ela tinha sobre ela mesma e que nunca se concretizou. Ela talvez tivesse a fantasia de que potencialmente pudesse ser essa avó afetuosa e tal, e cuidadosa, como ela não foi como mãe. E aí eu estou falando sem julgamentos mesmo, porque eu acho que cada um faz o que é possível. Mas eu acho que olhando em retrospecto, ela mesma se arrepende de algumas escolhas que ela fez nessa relação com a filha, muito tendo em perspectiva o presente, vendo o que gerou, o que nasceu daquilo, né? Então, como a relação dela está estabelecida a partir do que ela conseguiu entregar e não conseguiu entregar. E aí, de repente, ela tenta entregar tudo o que ela tem, só que ela só consegue entregar isso para uma figura imaginária, né? Para uma figura que não existe. E aí eu fico pensando muito, né? Considerando que a Bia não é inocente, né? Não é uma figura ingênua, ela é ardilosa nesse domínio do discurso. Eu fico pensando por que ela não, por exemplo, refaz a relação com a filha e prefere imaginar uma relação com o neto. E aí eu fico imaginando que as figuras que a gente imagina, elas não revidam, né? Elas não nos contestam, elas não discordam. Então, eu acho que tem uma intenção ali de refazer algumas coisas, mas ao mesmo tempo não tem uma disposição tão grande, uma abertura tão grande para o conflito que essa refação poderia trazer. Então, melhor fazer com uma figura imaginada, porque essa figura não vai entrar em conflito com a gente, sabe? Então, eu acho que no fim das contas, ela tá e não tá disposta a rever essas posições que ela adotou durante a vida. E talvez nem faça sentido para ela mesmo rever, porque eu acho que tem uma coisa que é, se a gente pensar nela como um ser humano inteiro. Talvez no fim das contas o que ela esteja fazendo é ser fiel aos seus próprios desejos, independente do custo que isso tem para o outro. Então talvez tenha um mérito nisso, sabe? Por isso que eu acho que é sempre tão complexo, né, a gente pensar as escolhas do outro, porque no fim das contas talvez uma escolha egoísta pode ser uma fidelidade ao próprio desejo, que tenha um custo muito alto, inclusive para si, mas que também tem um potencial muito alto de transformação, de mobilização. De uma série de outras coisas. Então, eu acho que essa resposta, né, de por que que ela faz isso e como ela vai reconstruir a relação com a filha ou não, é uma resposta que está muito em cada leitor, em como cada leitor e leitora vai olhar para aquela relação e entender o uso que a Bia vai fazer dessa história que ela está contando.
E o leitor vai trazer a sua experiência para fazer essa interpretação, né? Então, a Raquel comentava
Inevitavelmente,
ontem.
né?
A Raquel comentava ontem que ela também sempre faz as perguntas relacionadas à relação mãe-filho, né? Então, assim, ela enquanto mãe também é algo que a gente não consegue se deslocar da nossa experiência, da nossa subjetividade, da identidade para pensar nas histórias, né? Bom, eu vou convidar a Maísa, que é a nossa discente extensionista, estudante de letras em inglês, para também trazer as suas colocações, suas perguntas, a partir da leitura da Natureza da Mordida.
Oi, Gabriela, tudo bem? Muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre A Natureza da Mordida. Esse é, na verdade, o meu primeiro contato com a autora. Eu não li tudo da Rio ainda, mas irei. E, bom, uma das principais coisas que ficou comigo após a leitura foi a questão do não saber, né? Em alguns momentos, a Bia fala como às vezes é melhor não saber. E ela tem seus motivos para pensar isso, né? Mas, a princípio, a Olivia não entende. E porque ela era uma das que buscava respostas para seguir em frente. Na questão da Olivia com o pai, antes mesmo dela conversar com ele, ela declara que se ele confirmaria ou me livraria de meu abandono, pareceu não mais importar diante de todo aquele céu azul que se deitava sobre mim. Então parece que no final das contas ela concluiu, ou entendeu que realmente não precisava das respostas para conseguir se libertar. Como que você acha que essa abordagem de lidar com a incerteza se relaciona com a resiliência dessas personagens? E você acha que realmente elas não precisariam de uma resposta, ainda mais, né, um dos temas principais aí, como você falou, será a palavra?
Eu acho muito legal essa questão, porque eu acho que tanto no saber quanto no não saber tem uma coisa de responsabilidade, que nem sempre é fácil de encarar. Não saber, pela minha experiência, e eu estou falando de um repertório muito pessoal, não saber é um negócio para mim impensável. Eu sou a das respostas, assim. E eu acho muito difícil sustentar o não saber. Então, e essa é uma experiência assim que a literatura me balança muito nessa experiência, porque várias vezes tem livros que me dão poucas respostas, e sustentar essas não respostas ou essas confusões que muitos livros causam é uma experiência muito transformadora, assim. Ao mesmo tempo, saber e sustentar o saber também é muito difícil, porque saber traz uma responsabilidade imensa, né? A gente até passou por essa questão aqui que é: e agora que você sabe, o que que você vai fazer com isso? Então, saber é muito difícil também. Mas para mim, pessoalmente, é o caminho, meu caminho preferido, assim, talvez por uma questão de controle, mas enfim, eu sustento muito mais facilmente o saber do que o não saber. Eu acho que nessa oposição, em alguma medida, né, que tem nessas personagens entre saber e não saber, tem também um encontro que mais uma vez vai cair na palavra, porque eu acho que não saber é também um jeito de usar o discurso. A gente pode escolher palavras para esconder o que a gente sabe ou para continuar não sabendo e perpetuando um não saber. Só que a gente pode fazer isso de um jeito disfarçado. Acho que essa é a grande graça, né, da linguagem. A gente pode disfarçar ela, a gente pode colocar máscaras nela. Então, a gente pode sustentar um não saber fingindo que a gente sabe, ou sustentar um saber fingindo que a gente não sabe. E aí, eu acho que esse lugar das duas personagens, ele não é tão claro para mim. Porque ainda que visivelmente a gente tenha uma oposição entre elas nessa busca de saber e não saber, eu tenho dúvida, por exemplo, se a Bia realmente sustenta o não saber. Se no fim das contas o que ela está fazendo não é procurar uma resposta também, mas ela não, mas ela camufla isso, sabe? Então, eu acho que mais uma vez para voltar para as ambivalências, eu acho que talvez as duas coisas sejam indissociáveis, e talvez nas nossas buscas de saber a gente sustente algum não saber, e nas nossas escolhas por não saber a gente também esteja procurando respostas. Talvez as duas coisas andem juntas. Mas eu acho que, de qualquer forma, essa tensão que existe entre, em alguns momentos, preferir saber e, em outros momentos, preferir não saber, dá movimento para as personagens. É o que as move nesse momento em que a gente as conhece, né? Porque a gente conhece esse recorte aqui que está no livro. A gente não sabe a vida inteira dessas personagens, do momento zero ao momento final. Mas nesse recorte em que a gente as conhece, eu acho que é essa tensão entre busco ou não busco resposta que vai fazer com que elas caminhem, com que elas andem, com que elas se relacionem, que elas se mobilizem na vida, com que elas. Enfim, e que também é o que impulsiona, na minha visão, a escolha de contar ou não contar essa história. Quando elas contam a história, de novo, pode ser você contando pela palavra oral ou pela palavra escrita, no fim das contas, o que você não está entregando não é resposta. Quando você conta, não, você não está dando uma resposta. Então, como é que você sustenta o não saber se, no fim das contas, você está escolhendo contar? Eu acho que essa é uma pergunta assim que fica no ar, sabe? Eu não tenho uma resposta, mas eu acho que essa é uma pergunta.
Ótimo, Gabriela. Acho que as suas respostas têm contribuído a expandir as nossas reflexões, e a gente vê que aí é inesgotável, né? As reflexões a partir da obra, porque a gente já discutiu ela enquanto grupo, discutimos ela no presídio, mas a gente continua com perguntas e reflexões. A gente está chegando ao fim da nossa discussão, então eu queria te pedir também se tu gostaria de deixar um recado para as mulheres do presídio que leram essa obra. Fica à vontade para deixar tua mensagem antes de a gente finalizar.
Bom, eu primeiro fico muito, muito contente mesmo de que esse grupo de leitura exista. Eu acho que os livros têm que estar em todos os espaços e eu fico muito feliz quando eles estão. Então, eu acho que a experiência de leitura é uma experiência muito transformadora, mas eu acho que mais do que isso, a experiência de falar de livros é uma experiência muito radical, porque é isso, quando a gente fala de livros, a gente não está falando só de livros, a gente parte da leitura para falar das nossas questões, das nossas dúvidas, das nossas angústias, a gente divide repertório de mundo, e é por isso que os livros saem, na minha visão, tão maior do que chegaram sempre em discussões, sabe? Quando a gente, eu faço clubes de livro, né? Faço mediação de clubes, e nos clubes é impressionante, tem livro que eu chego e falo assim, ah, gostei médio, e aí eu saio assim, nossa, eu amei, porque de repente alguém trouxe uma perspectiva que eu não tinha encontrado, então eu acho essa experiência maravilhosa, assim, realmente é uma coisa que eu faço com muito amor e com muito gosto, mesmo quando às vezes eu tô cansada, assim, eu vou pro clube cansada, né? Aí saio do encontro, assim, parece que energizada, é realmente muito bom para mim. Então eu fico muito contente que esse espaço de leitura exista. E eu acho que, não sei, eu acho sempre difícil deixar recados, mas eu acho que se tem uma coisa que eu, talvez não seja um recado meu, mas um recado da Carla Madeira, é que as palavras elas têm um potencial muito grande de poder para a gente, de a gente se apropriar da nossa história. Se apropriar da própria história, eu acho que é um passo muito importante para a gente transformá-la. Então, eu acho que talvez a Carla Madeira esteja dizendo isso para a gente, né? Não seja eu exatamente, mas quando ela coloca essas personagens contando as próprias histórias, inclusive manipulando as próprias histórias, eu acho que ela nos diz ali que tem uma possibilidade muito grande na palavra. Eu acredito, eu sou uma grande entusiasta da palavra, não à toa, eu sou jornalista e crítica literária. São dois usos da palavra bastante diferentes, mas que eu acho que enxergam igualmente um potencial de transformação individual e social na palavra. Eu acho que a palavra é uma chave importante. Quando a gente dominar a palavra, a gente vai dominar também muitas coisas.
Muito legal isso que tu traz, Gabriela, porque o objetivo do nosso projeto é também, partindo da perspectiva freiriana, entender que a gente está lendo a palavra, mas também lendo o mundo, e que a leitura de mundo, ela vem junto com a leitura da palavra. A leitura da palavra não precede a leitura de mundo. Então, assim, a gente entende nesse projeto que a literatura é uma maneira de se compreender melhor nesse mundo, compreender melhor a sociedade e também conseguir pensar, não só refletir sobre o estado das coisas e ser crítico a ele, mas também conceber maneiras de lidar com esse contexto. Então, na perspectiva freiriana da leitura crítica, né, ele traz esse conjunto de reflexão mais ação. Então, a reflexão sempre articulada com a ação. E a ação também pode se dar por meio da palavra. Então, acho que isso que tu traz, assim, tem tudo a ver com a nossa proposta, assim. Então, eu queria
Que
te
legal. E
agradecer
as
mais
coisas
uma
andam
vez.
totalmente juntas, né? A ação e palavra, acho que são
Totalmente.
indissociáveis.
Sim, a gente existe e a gente age por meio da palavra, né?
Exato.
Gabriela, muitíssimo obrigado. Foi um prazer dialogar contigo. Assim, você trouxe contribuições riquíssimas para o nosso grupo. E, como eu falei, acaba que esse momento vira um momento de formação para a gente também. E aí, de novo, né? A gente também entende esse projeto como nosso objetivo não é ensinar sobre literatura, mas sim dialogar. E a gente também aprende muito nesse processo, assim. Então, acho que também é uma das razões pelas quais a gente se sente tão motivado para continuar se reunindo, falando de literatura, discutindo literatura no presídio. Então, agradeço e convido os nossos ouvintes a ficarem por dentro das publicações e das produções do IFES, que acompanharem as nossas redes sociais. Vocês podem criar um alerta para receber as notificações de conteúdo novo. E para escutar os próximos episódios e as nossas temporadas anteriores do podcast Arte e Cultura Remota para os seus ouvidos, basta seguir o IFSC nas principais plataformas digitais. Então, esse foi mais um episódio, que é uma iniciativa do projeto de extensão Nas Entrelinhas. A apresentação foi minha, Leonardo da Silva, e a produção é da Maísa Carneiro. Foi uma satisfação pensar arte e cultura com vocês. E até mais, até um próximo episódio.